Thank you. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui reunidos nesse tempo de jejum. São 21 dias debaixo das suas asas. Esse é o tema do nosso jejum. Por quê? Porque nós cremos na proteção do nosso Deus. Nós estamos debaixo das asas do Senhor. E nem o mal chegará na nossa casa, nem o mal, peste nenhuma, contágio nenhum, infecção nenhuma tem poder de chegar sobre nós, porque estamos debaixo das asas do Senhor. Deixa eu te falar, nós temos duas fichas de oração. Primeiro são as fichas dos alvos pessoais, que você pode escrever seus alvos pessoais e durante esses 21 dias você ore por eles. E eu creio que no final do jejum, Deus vai, ele será fiel para abençoar a sua vida em cada um dos seus alvos, dos seus objetivos. A outra fichinha de oração é essa ficha de que você deveria orar por 7 pessoas durante esse jejum. Você sabe que nós estamos desenvolvendo, através do pastor Giles e da equipe de evangelistas da Videira, e estamos levando isso para todos os nossos prédios, que são as casas das boas novas. Nós queremos que essas pessoas que você orou durante o jejum, por essas 7 pessoas, lá no final do nosso jejum, você abra sua casa para nós fazermos uma reunião de evangelismo, onde as boas notícias entrarão na sua família, na sua casa, nos seus amigos. Amém? Será um tempo de salvação. Amém. Mas o primeiro momento nosso é de confissão da palavra agora, nesse momento da transmissão. Antes da confissão, eu quero deixar um versículo para você, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o espírito da fé. O espírito da fé é quando nós falamos aquilo que nós cremos. Por isso é que é importante nós confessarmos a palavra. Quando você confessa a palavra de Deus, você gera fé no seu coração. Quando você libera a palavra de Deus, essa fé que está no seu coração, ela é liberada. E eu creio que o poder de Deus se manifestará todas as vezes que você confessar a palavra. Então, hoje é o quinto dia e nós temos a leitura, a confissão do dia, que está no Salmo 91, 14, 16, que diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que todos nós pudéssemos confessar, amém? Você deve ter recebido também o livrinho da confissão. Nesse momento é muito importante você confessar comigo. Gostaria que todos nós pudéssemos confessar juntos. Diga assim comigo: eu amo o Senhor.
Eu amo o Senhor.
Porque Ele me amou primeiro. Eu me apego a Deus com amor.
Eu me apego a Deus com amor.
Por isso eu serei livrado de todo o mal.
Por isso eu serei livrado de todo o mal.
Eu serei colocado a salvo.
Eu serei colocado a salvo.
Porque eu conheço o nome do Senhor.
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 Ora em nome de Jesus.
Oro em nome de Jesus.
Eu invocarei,
e o Senhor me responderá.
Ele está comigo na minha angústia.
Ele me dá
vitória.
E
manifesta a sua glória.
Eu creio
que terei uma vida longa. Porque eu recebi a salvação do Senhor. Aleluia. Confesse isso e com toda a fé no seu coração. Você vai ver que essa fé vai gerar vida em você. Amém. Proteção nesse tempo. Glória a Deus.
Aleluia! Quero cumprimentar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no nosso quinto dia do jejum. Eu espero que você esteja com o livro acompanhando que nós estamos ministrando. Amém? Tenho certeza que isso vai ser alimento para a sua vida. Se você tem o livro, é muito importante que você não se prenda apenas em me acompanhar aqui durante essas lives, essas ministrações, mas também leia com a sua família, leia com a sua célula, rumine, compartilhe, deixe que cada verdade da palavra de Deus seja assimilada no seu coração. Amém? Hoje vamos falar sobre a sombra do Onipotente e eu vou usar uma ilustração bíblica que possivelmente, se você é novo convertido, talvez você não esteja familiarizado, amém? Mas você vai aprender um pouco mais a respeito disso, porque está lá no Velho Testamento. Então eu quero usar uma ilustração do tabernáculo. Tabernáculo, templo do Senhor, lá no Velho Testamento. Nós estamos vivendo hoje um tempo de perigo. Infelizmente, as pessoas do mundo estão cheias de medo. Medo de sair de casa, medo de dirigir o carro, medo de encontrar pessoas, medo de ir ao banco e até medo de ir participar do culto da igreja. É uma coisa impressionante, mas o medo tem tomado conta das pessoas. Por causa disso, hoje, há uma inversão, não é? As pessoas são feitas prisioneiras dentro da sua própria casa e tudo com argumento de proteção. Amém? Mas a boa notícia é que você é filho de Deus. Você não pertence mais a esse mundo. Você não tem que viver prisioneiro do medo dentro da sua casa. Você foi chamado para a liberdade dos filhos de Deus. E a promessa do Senhor no Salmo 91 é que nós estamos cobertos debaixo das suas asas. As asas do Altíssimo. Amém? E a palavra do Senhor diz que você está coberto quatro vezes. É uma cobertura quádrupla, ok? Eu vou explicar isso para você. Quero compartilhar essa verdade profunda da palavra de Deus. Pastor, baseado em quê? Que você diz que nós, os filhos de Deus, estamos quatro vezes protegidos. Então, como eu te disse, para você compreender essa verdade, você precisa de saber um pouquinho a respeito do tabernáculo e a descrição que a Bíblia faz da cobertura desse tabernáculo. Você sabe? Ou se não sabe, eu estou ensinando para você. O tabernáculo, ele tinha três partes. Tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era a parte externa, ok? Que era apenas cercada com uma cerca de linho fino. E no átrio tinha dois móveis, que era o altar de holocausto e a bacia de bronze. Isso era no átrio. O tabernáculo, propriamente dito, ele era coberto. E ele era composto pelo lugar santo e o santo dos santos. Esse tabernáculo, propriamente dito, que era o lugar santo e o santo dos santos, ele era feito de madeira. Madeira coberta de ouro. Na Bíblia, a madeira sempre aponta para a natureza humana. E o ouro para a natureza divina, para a glória de Deus, para a justiça de Cristo. Hoje, nós somos a casa de Deus, o tabernáculo de Deus na terra. E nós hoje somos essa madeira coberta com ouro da natureza de Deus. Aleluia! Essa madeira, ela era madeira de acácia. Acácia é uma árvore que nasce ali em toda a região do Oriente Médio e na África. E ela, ela é uma árvore com madeira muito dura. Então ela não é usada para fazer móveis, ela não tem muita utilidade por causa da dureza. Né, da madeira, não dá para trabalhar com ela. A árvore não tem uma beleza especial. Nós éramos essa acácia. Nós estávamos empoeirados lá no deserto, solitários. Nós éramos duros, sem beleza. Mas o Senhor veio até nós. Aleluia. Ele nos tomou, ele nos burilou, nos deu uma nova forma, nos cobriu com o ouro da sua justiça e agora fomos feitos partes da sua edificação. Amém? Essas tábuas, elas tinham uma base, essa base era de prata. Na Bíblia, a prata aponta para redenção. Você sabe, as moedas naquela época eram feitas de prata. O próprio Senhor Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata, porque a prata nos fala do preço. ok? Da redenção. A redenção significa comprar de volta. Nós, com madeiras cobertas de ouro, nós estamos firmados no alicerce da redenção. Fomos comprados por um preço. O nosso alicerce, aquilo que nos sustenta, é o sangue do Senhor Jesus. Foi o preço que foi pago por nós. Nós éramos escravos no mercado de escravos, mas Ele veio e nos comprou com seu sangue. Como escravos, a gente era opresso, oprimido, escravo do diabo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele desceu e nos comprou de volta para Ele. Esse é o nosso alicerce, essa base de prata. Então, veja bem, você tem que procurar entender que essas tábuas, então, elas eram colocadas de pé, ok? Com bases de prata. E elas, então, formavam, né, aqui dois cômodos, o lugar santo e o santo dos santos. Mas não tinha um telhado, para dizer assim. Porque o tabernáculo, ele era feito para ser desmontado. Ele era feito para caminhar com o povo no deserto. Então, a cobertura do tabernáculo, daí esse nome, ela era constituída de peles, né, de linho, que era colocado sobre ele como uma lona, para você entender melhor. E eram quatro camadas, quatro níveis diferentes de material. É por isso que no Salmo 91, no verso 4, o salmista diz: cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, porque a sua verdade é pavês e escudo. Porque nessa cobertura, pelo lado de dentro, se podia ver os querubins e as asas dos querubins abertas, pintadas, né? Nessa camada. E eu vou explicar para você cada uma delas agora. Então, quando um judeu, naquela época, lia o Salmo 91, a gente fica pensando, o que eles imaginavam? O que vinha à mente deles? Então, para você entender o contexto da história, quando naquela época, no Velho Testamento, né, um hebreu, um judeu, ele lia o Salmo 91, imediatamente ele se lembrava das asas dos querubins. Era no meio das asas dos querubins que Deus falava com Moisés. E dentro do tabernáculo, né, nessa cobertura, estavam pintados querubins com as asas abertas. Então, ele entendia imediatamente: a minha proteção é a casa de Deus. Eu sou guardado, porque eu estou na casa de Deus, eu estou em Cristo. E eu quero te mostrar hoje o significado de cada uma dessas coberturas. Eram quatro, ok? Eram quatro. Era o linho fino, era os pelos de cabra, era a lã, né, pelo de carneiro, e a mais exterior de todas, eram peles de animais marinhos. Vou explicar cada uma delas para você. Cada uma delas tem um significado espiritual impressionante. Em Êxodo 26, verso 1, se quiser acompanhar no livro ou ler na sua Bíblia, diz assim: farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, as farás de obra de artista. Então aqui está dizendo que a primeira camada, aquela que ficava embaixo das outras, cada camada, uma vem sobre a outra, aquela que ficava, portanto, visível ao sacerdote quando ele olhava para cima, ela era feita de linho fino. E esse linho fino, ele era tingido de quatro cores. Bom, uma cor não era tingida, era a cor do próprio linho, era branco. Tinha uma outra faixa azul, uma outra faixa púrpura, a púrpura é o roxo, e uma outra parte vermelha, ou carmesim. Então, ela era listrada, ok? E sobre essas listras todas, tinha pintado o querubim com as asas abertas. Esse querubim, ele aponta ou simboliza as asas do Senhor mencionadas lá no Salmo 91. Veja, o que significa essas coisas todas? Primeiro, o linho, obviamente. Antes de falar do linho, as cores. Eram quatro cores. Entende? Era o branco, que era o próprio linho, sem tinta nenhuma, o azul, púrpura e o vermelho. Você sabe, essas quatro cores, todas elas têm um significado espiritual na Bíblia. O linho branco nos fala de uma vida sem pecado, nos fala de justiça. O azul nos mostra o céu. Quando se refere a Jesus, nos mostra que ele desceu do céu. A cor púrpura é a cor da realeza, porque o Senhor era o rei dos judeus e hoje é o rei dos reis. E o carmesim é o vermelho. E o vermelho, alguém vai dizer, pastor, o vermelho não aponta para o sangue? Em algumas circunstâncias, sim. Mas não sei se você sabe, a palavra Adão, em hebraico, que na verdade é Adão, né, pronuncia-se Adão, significa vermelho. Adão significa vermelho. Isso para se representar o quê? Que o vermelho aponta para toda a humanidade. Então você tem o branco, que é a justiça, você tem o azul, que mostra o céu, você tem a púrpura, que é a realeza, e você tem o vermelho, que aponta para o homem. Agora, uma coisa preciosa a respeito disso, na Bíblia nada é por acaso, é quando você mistura, isso não está no seu livro, né? Fica como bônus para você, mas quando você mistura as cores, também tem um significado. Você sabe, o púrpura, né, que é o roxo, significa realeza, mas púrpura é a mistura de azul com vermelho. Azul aponta para o céu, ele veio do céu. Vermelho aponta para o homem, ele que veio do céu se fez homem. Essa é a realeza. A realeza se manifesta em nós quando nós, que somos homens, recebemos a natureza do céu, que é azul. Não é? Então, na Bíblia, até as cores têm um significado. Né? Nada passa despercebido, porque Deus é perfeito, e a sua palavra é maravilhosa. Essas quatro cores também apontam para os quatro evangelhos. Né? O azul, você lembra de falar? Aponta para o céu. E qual evangelho que ele representa? Evangelho de João, porque em João o Senhor Jesus não é representado meramente como homem, mas como Filho de Deus que desceu do céu. O linho, que é o branco, aponta para o Evangelho de Marcos, porque em Marcos o Senhor Jesus é descrito como servo, aquele que veio para servir. A púrpura, que eu te falei, a cor da realeza, aponta para Mateus. Mateus é o Evangelho do Rei. E por último, o vermelho aponta para o Evangelho de Lucas, porque como eu te ensinei, o vermelho aponta para a humanidade, para o homem. E em Lucas, o Senhor Jesus é descrito como o Filho do Homem. Então, o linho pintado com essas cores todas deveria ter querubins pintados, desenhados também nele. Então, presta atenção, esses querubins eles eram pintados com as suas asas abertas. Dessa maneira, quando o sacerdote entrava no lugar santo, ele se via debaixo das asas dos querubins. Aí você vai dizer, pastor, mas era só o sacerdote que entrava lá dentro. Pois é, eu quero te contar uma boa notícia. Hoje você foi feito sacerdócio real. Hoje você é sacerdote, você pode entrar nos átrios da casa de Deus e sobre você estarão as asas do Todo-Poderoso. Amém? Vai te guardar, por isso nenhum mal vai te suceder, porque agora você habita na casa de Deus, você está debaixo das asas do Senhor e a casa de Deus é o esconderijo do Altíssimo também. Eu tenho te falado tantas coisas que são esconderijos do Altíssimo, não é? Porque a palavra de Deus é assim, ela é muito rica e ela tem vários aspectos, ela pode ser vista de muitas formas. Você está num lugar de proteção. E esse lugar de proteção, o caminho foi aberto por causa do sangue de Jesus. Amém? Então, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, no lugar santo, o que ele via ao derredor era o ouro da glória de Deus. Ele nem via a madeira que representa nossa condição humana, mas ele viu o ouro da justificação pela fé, a perfeita justiça de Cristo, mas sobre ele, ele viu os querubins com as asas abertas. Veja hoje os querubins, o anjo do Senhor, Deus já ordenou a ele para que venha guardar você. Nós somos guardados pelo anjo do Senhor, amém? Então a primeira camada de proteção é o linho fino. E quando o sacerdote olhava para cima, o que ele via pintado nesse linho fino eram as asas dos querubins. Você está neste lugar agora. Mas acima desse linho, então presta atenção, são quatro camadas. A primeira camada era o linho. E presta atenção, era como a tenda mesmo, era esticado, né, sobre essas tábuas e preso com presilhas no chão mesmo, como se fosse uma cabana, tá bom? Em cima do linho vinham os pelos de cabra. Né? Êxodo 26, no verso 7, diz assim, farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda, de cobertura, sobre o tabernáculo. Também 11, você vai fazê-las. Muito bem, o que simboliza a cabra ou o bode na palavra de Deus? Né? Então, essa camada ela era feita dos... Não era propriamente... O couro, ok? Mas o pelo da cabra era tirado e era então tecido com aquele pelo essa cobertura. Então, na verdade, era um tecido feito de pelos de cabra. Entendeu o que eu estou dizendo? As duas primeiras coberturas, portanto, são tecidos, uma de linho e a outra de pelos de cabra. Em tipologia bíblica, as cabras ou os bodes, eles representam os pecadores. As ovelhas representam os santos justificados. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus não é só o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala que ele também é a serpente que foi levantada no deserto. Ele também é o bode emissário que levou para longe o nosso pecado. Mas, pastor, como você pode dizer que Jesus é também o bode? Porque 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele nunca pecou, mas ele tomou o lugar do pecador. Portanto, lá na cruz, aos olhos de Deus, ele era o pecador sendo punido. Ele era o pecador sofrendo a justiça que merecia, que é a condenação do pecado. Uma coisa interessante a respeito dessa cortina feita de pelos de cabra é que a Bíblia fala que ela foi tecida pelas mulheres. No capítulo 35 de Êxodo, no verso 26, diz: e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Foi feito pelas mulheres de Israel que se dispuseram, que abriram o coração. Agora, por que diz? Porque a Bíblia faz questão de dizer isso. Porque a primeira profecia da Bíblia foi dita diretamente por Deus para Satanás, a serpente, está lá em Gênesis 3:15. E nessa profecia, Deus diz que a mulher iria gerar, viria um descendente da mulher, e esse descendente iria esmagar a cabeça da serpente. Então a profecia diz que o Messias viria unicamente da mulher. E uma coisa impressionante, sabe quanto tempo demorou para fazer o tabernáculo? 9 meses. Foram as mulheres que teceram e demorou 9 meses. No final você vê que tudo aponta para Cristo. Essa é a beleza da palavra de Deus. Amém? Foram necessários 9 meses de trabalho para que o tabernáculo fosse edificado. Um sinal claro, uma profecia clara que o Messias viria da mulher. Nós éramos esse pecador, mas Cristo tomou o nosso pecado sobre si e nos deu a sua justiça. Essa é a grande troca do Calvário. Amém? Você não tem que se preocupar hoje. Pastor, será que eu vou ser protegido? Porque eu vejo tantas coisas erradas na minha vida, tenho tantas falhas. Será que quando Deus for me proteger, Ele não vai olhar essas falhas e não vai deixar o diabo me levar? Porque eu sei que tem tanta brecha na minha vida. Olha para cá. Creia, a sua justiça hoje não é mais resultado da sua própria obediência. Ok? A sua justiça hoje é um dom que você recebeu. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça hoje é um dom que você recebeu. É um presente do céu. Apresente-se diante de Deus com esse dom. Não confie no seu merecimento. Não confie na sua própria obediência. Descanse na obediência perfeita de Cristo. Amém? A terceira cobertura, então presta atenção. A primeira era o linho fino, que tinha 4 cores. Essas 4 cores são 4 aspectos de Cristo, que estão representados nos 4 evangelhos. É o linho fino. A segunda cobertura era feita de pelo de cabras, ok? E foram as mulheres que teceram. A cabra aponta para o pecador. O Senhor se fez pecado por nós na cruz. Ele mesmo nunca cometeu pecado, nele mesmo nunca houve pecado, mas ele tomou o pecado que era nosso e nos deu a sua justiça. A terceira cobertura era de pele de carneiro. Lá em Êxodo 26, 14, diz assim: também farás de peles de carneiro tingidas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Olha que coisa interessante. Aqui já não é mais um tecido, aqui agora é pele, ou seja, é o couro mesmo. E era para ser feito com a pele do carneiro e essa pele tinha que ser tingida de vermelho. Muito bem, quem é o carneiro? O carneiro é o macho da ovelha, você sabe disso. A ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho. E o macho tem chifre, né? E na Bíblia, os chifres têm significado. Na Bíblia, chifre simboliza poder. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando João vê o Senhor Jesus entrando, ele vê um cordeiro com 7 chifres. Não significa que o Senhor, de fato, é um cordeiro com 7 chifres. É algo simbólico, ok? O chifre simboliza poder, 7 simboliza algo perfeito, significa que o Cordeiro de Deus recebeu toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra. Amém? Muito bem. Então, isso significa, então, o fato de ser feito do carneiro simboliza o poder e também a determinação, a firmeza de Cristo. Também aponta para a consagração de Cristo, porque quando o sumo sacerdote ou o sacerdote, eles eram consagrados a Deus no Velho Testamento, tinha que ser com o sacrifício do carneiro. Nem era da ovelha, era do carneiro, ok? E a pele tingida de vermelho, pelo, né? Na verdade, tingida de vermelho, aponta para o quê? Para o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Hoje nós estamos também cobertos. Percebe que essa era a cobertura da casa de Deus. Hoje nós também temos sobre nós uma cobertura espiritual, que é o sangue de Jesus. Você está coberto pelo sangue do carneiro. Amém? Você sabe, o sacerdote, ele era consagrado de uma maneira muito específica. A Bíblia fala que o sangue deveria ser aplicado na orelha direita, no polegar direito da mão e no polegar direito do pé. Isso para representar a nossa perfeita consagração, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que fazemos e a maneira como caminhamos. Na verdade, está mostrando que o sangue nos purifica disso, mas está dizendo que o que ouvimos é a base do que fazemos e determina a maneira como caminhamos. Por isso, muito cuidado com o que você ouve. Coloca o sangue no seu ouvido. Guarda o que você ouve. Esses dias eu falei algo para você e eu estou determinado isso. Hoje eu não mais assisto jornais, eu só leio jornais. Amém. Por que disso? Porque o meu ouvido está guardado. Quando você ouve, é ministrado algo na sua vida. Mas o meu ouvido está guardado pelo sangue do carneiro. Aleluia. Meu ouvido é consagrado ao Senhor. Eu quero ter o meu coração cheio da fé. Amém? Amém? Você crê nisso? Eu creio muito no princípio da hermenêutica, que é o princípio da primeira menção. E a primeira menção de um carneiro foi lá no Monte Moriá, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac. A Bíblia fala que quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, Deus proveu o sacrifício no lugar de Isaac. E Deus então disse para Abraão uma frase muito importante. Deus falou assim: Abraão, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o seu próprio filho. Está entendendo? E aí Abraão olhou do lado e viu o carneiro. Essa é uma frase muito importante. Deus diz: hoje eu sei que você teme a Deus porque você não negou o seu próprio filho. Hoje podemos dizer o mesmo para Deus: Pai, hoje eu sei que o Senhor me ama porque o Senhor não negou o seu próprio filho. Você percebe? É o mesmo princípio espiritual. Abraão não teve que dar o seu filho, mas o Pai deu o dele. E essa é a prova que ele te ama. Se a disposição de Abraão de sacrificar o filho foi prova diante de Deus, que essa prova sirva para você hoje. Deus não negou o próprio filho, mas sacrificou por você. Essa é a prova que ele te ama. Muito bem, a Bíblia fala que o carneiro, Deus mostrou o carneiro, e o carneiro estava preso num arbusto. Preso num arbusto. Procura visualizar a cena. Como o carneiro é muito forte, ele poderia arrancar o arbusto, que provavelmente estava cheio de espinhos. Então, se ele arrancasse o arbusto, aquele arbusto cheio de espinhos em cima da cabeça dele, seria a coroa de espinhos, que foi colocada sobre o verdadeiro carneiro, que foi levado para a cruz do Calvário. Mas, se ele não arrancasse, ou não conseguisse arrancar aquele arbusto, quanto mais o carneiro se debatesse, mais ele seria cortado e mais o sangue dele seria derramado. E aí se cumpre a outra palavra: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso vai te mostrar como a alegoria bíblica, a tipologia bíblica, ela é perfeita. Amém? Ela é perfeita. E o carneiro tem um outro aspecto também. É um animal muito determinado. Lá em João 18, verso 4, o Senhor Jesus fala que mesmo sabendo tudo que iria acontecer com ele, o Senhor não recuou. O Senhor não se acovardou, mas ele foi determinado. A palavra do Senhor diz que o seu semblante estava determinado. Ele estava com o rosto de quem realmente ia para Jerusalém, iria enfrentar a morte. Muito bem, pastor, essa cobertura era visível? Então procure entender. A mais inferior aqui embaixo era a do linho, que tinha os querubins pintados. Só essa dava para ver. A segunda, do pelo de cabra, ninguém via. Ninguém via. Sabe, hoje também nós não vemos. Alguns nem conseguem entender como que o nosso pecado foi colocado nele, como que ele se fez o bode expiatório. Mas a terceira camada também ninguém vê, porque essa camada do pelo tingido de vermelho nos mostra o Senhor Jesus que derramou o seu sangue. Presta atenção, o sangue não foi derramado para que o homem veja, só Deus vê. Isso que importa. Você não tem que sentir o sangue na sua vida. Você não tem que ver o sangue agindo na sua vida. Não precisamos de ver, porque não é para nós. O sangue era colocado do lado de fora da casa. Quem estava dentro apenas descansava. Mas o anjo da morte, quando chegava, via. E Deus também via. Hoje você não vê, mas há um sangue cobrindo a sua vida, cobrindo a sua casa. Porque você disse, o Senhor é o seu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. E por último, a quarta cobertura era de peles finas, ok? Então, essa cobertura de peles finas, ninguém realmente sabe dizer que peles eram essas. E toda vez que eu vou a Israel, eu gosto de perguntar para o guia qual que é a opinião dele, e cada um fala algo diferente, e mesmo os comentaristas, não é? Os mestres na palavra, não têm unanimidade sobre isso. Então, na nossa Bíblia, diz que eram de animais marinhos. Isso é que é mais aceita aí fora. Mas outros dizem, lá em Israel, os judeus dizem que era de um animal, texugo. Mas ainda tem gente em Israel que diz que era de antílope. Então, na verdade, ninguém sabe. Ninguém sabe de que era feita aquela pele. E por que assim? Porque essa é a pele mais exterior. Essa é a que é vista pelas pessoas que estavam fora. As pessoas lá de fora, quando olhavam para o tabernáculo, apesar dele ter quatro coberturas, só viam uma, porque essa cobria as outras. Essa era a única visível, ok? Isso aponta para o Senhor Jesus. As pessoas, quando olhavam para o Senhor, não sabiam descrevê-lo, não sabiam dizer de fato quem ele era. A Bíblia fala, lá em Mateus, no capítulo 16, que certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles deram as respostas mais estranhas. Uns disseram que Jesus era João Batista, uma coisa absurda. Outros disseram, não, ele é a reencarnação de Jeremias. Ou não, ele é o Elias que havia de vir. Ninguém sabia quem era Jesus. Jesus estava lá, eles podiam vê-lo, mas ninguém sabia. A Bíblia fala então que o Senhor perguntou para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? A Bíblia fala que Pedro, né, deu um passo à frente e disse, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro é alguém que tinha visto o ouro dentro do tabernáculo. Ele estava debaixo das asas dos querubins, debaixo das asas do Altíssimo. Ele viu a glória do Senhor, mas somente Deus pode nos revelar isso. Olhando de fora, você não é capaz de ver. O mundo não pode ver a glória de Cristo. O mundo não entende o que nós experimentamos dentro da casa de Deus. O mundo não consegue entender. Eles não conseguem nem nos definir. E o mundo hoje, quando olha para Cristo, ele não vê glória. Poucos falam de Cristo. Vem apenas um homem. Aparência humana de alguém que morreu. Alguém que viveu na Palestina. É só o que eles conseguem definir. A Bíblia fala que essas peles, elas eram usadas também quando o tabernáculo era desmontado e eles tinham que ir para outro lugar, os móveis eram cobertos com ela. Isso mostra que, de fato, elas eram as mais resistentes, eram capazes de resistir às intempéries, o sol, as tempestades de areia, coisas assim que existem no deserto, elas podiam resistir. Amém? Então, procura lembrar disso. Hoje você está coberto por quatro coberturas. Amém? Você está debaixo do linho da justiça de Cristo. Isso nos mostra o Filho de Deus glorificado, enviando para você vida do céu, justiça do céu. Amém? Depois você tem os pelos de cabra, que era a segunda. Isso aponta para a obra que Cristo fez na cruz. Ele levou o nosso pecado, a punição que você deveria ter, ele recebeu no seu lugar. Depois, sobre isso tudo, ainda tinha o pelo de carneiro pintado de vermelho, apontando para o sangue de Jesus. Mas esse sangue só Deus podia ver. Mas ele está operando na sua vida agora. E acredite em mim, os espíritos malignos podem ver também, eles não podem tocar em você. E por último, nós temos essa pele que é mistério, que é enigmática, que é Cristo. Cristo que se fez homem. Ele é Deus, mas ele também é homem. Aleluia! Por isso, você vai ver que nos evangelhos, o Senhor é sempre chamado de Jesus Cristo. Mas você vai ver que nas epístolas, normalmente é Cristo Jesus. Normalmente você não vai encontrar a expressão em Jesus, normalmente é em Cristo. Na verdade, a expressão em Jesus só acontece uma vez lá em Apocalipse. A expressão em Cristo acontece todo o tempo. Por quê? Porque a expressão Jesus Cristo é o Senhor se fazendo homem para nos revelar Deus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Mas Cristo Jesus é o Senhor glorificado, é o homem glorificado para nos revelar como nós haveremos de ser. Entende? Tudo isso tem significado espiritual. Nós estamos nele, estamos em Cristo. Tudo que diz respeito a ele, diz respeito a nós também. Amém? Assim como ele é, nós também somos neste mundo. Se Cristo não pode ser condenado, você não pode também ser condenado. Deus avalia você com base em Cristo, porque Cristo te representa, é o nosso representante. Por isso, essas coberturas todas, em última análise, nos fala de Cristo. Você está nele agora, e estando nele, você está protegido. Está debaixo das suas asas. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, numa certa ocasião, está lá em Mateus 23, verso 37, ele estava diante de Jerusalém e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Pastor, por que você está lendo esse versículo? Porque essa é uma imagem muito preciosa. E aqui é o Salmo 91 também. As asas do Altíssimo é essa galinha, colocando os pintinhos debaixo dela. Nos protege de qualquer coisa. Mas qual foi o problema? O Senhor disse: eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Estão falando é disso, está lembrando, né? Estamos debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor diz: eu quis colocar vocês, mas vocês não quiseram ficar debaixo. Ah, Senhor, o que isso nos mostra? Proteção não é automática, filho. Não é automática, você tem que aceitar. Deus nunca força você a coisa alguma. Ele quer que você queira ser protegido. Ele não vai forçar você para ser protegido. O Senhor quer te envolver como a galinha envolve os seus pintinhos. Mas Israel não quis. É muito importante que nós queiramos hoje. É, nesse tempo que estamos vivendo, com as pessoas com medo de sair de casa, com medo de perder emprego, com medo de serem contagiadas, né, com doença, com medo de morrer, aceita entrar debaixo das asas do Senhor. O Senhor não faz nada sem o seu consentimento. Você tem que concordar com Ele, porque o Senhor é amável, eterno, é carinhoso, afetuoso. Ele nunca força coisa alguma. Ele bate a porta, Ele nunca chega arrombando a porta. Quem arromba a porta, quem chuta a porta é o ladrão. Ele não, Ele bate a porta. Se você abre a porta, aí Ele pode colocar você debaixo das suas asas. Ele não vai fazer nada contra a sua vontade. Por isso, abre a sua boca hoje, declare que Ele é o seu refúgio. Procure manter o senso de que você é amado, que o Pai ama você. E todo o tempo, lá em Judas, no livro de Judas, no capítulo 1, verso 21, Judas diz assim: guardai-vos no amor de Deus. Nós somos guardados no amor de Deus. Nós somos protegidos porque somos amados. Quando você perde a sensação de que você é amado, você está sujeito às coisas deste mundo. Mas quanto mais você sabe que é amado, mais você se torna protegido. Amém. E invulnerável. Porque a proteção, filho, depende só do Senhor. Não depende de você. Mas você consente. Quando você sabe que é amado, você espontaneamente entra debaixo das suas asas. Asas sempre falam de proteção. Proteção. Então, o que os homens tinham em mente quando falavam das asas do Altíssimo? Então, estavam pensando ali nos querubins. Mas você sabe, não tinha querubim só na cobertura do tabernáculo. Tinha também dois querubins em cima de um móvel muito sagrado chamado Arca da Aliança. Já deve ter ouvido falar nesse móvel. Ficava no Santo dos Santos, o lugar mais santo. Ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote. E em cima da arca também tinha dois querubins, e eles estavam com as asas abertas. E a Bíblia fala que Deus falava com Moisés no meio das asas dos querubins. Olha o que diz, vamos ler isso na Bíblia. Está lá em Números capítulo 7, verso 89. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim lhe falava. Sabe o lugar que Deus fala com você? É quando você aceita estar debaixo das suas asas. Deus fala no lugar de proteção. Deus fala no meio das asas dos querubins. Esse era o lugar que Deus falava. Também era o lugar onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para aspergir o sangue. Até hoje os judeus celebram o Yom Kippur, significa o dia do perdão, o dia da expiação. Acontecia uma vez por ano. Nesse dia, a Bíblia fala que eles sacrificavam sobre o altar um bode, e eram dois bodes separados. Um bode era solto no deserto. O sumo sacerdote colocava a mão na sua cabeça, confessava os pecados e ele era solto no deserto. Era o bode emissário. O Senhor também fez isso. Ele levou para longe os nossos pecados. Mas tem um outro aspecto. O outro bode era morto em cima do altar, porque o Senhor não apenas remove de você a lembrança e a condenação do pecado, mas ele resolve diante de Deus também o que Deus vê a respeito do pecado. O sumo sacerdote, então, ele pegava o sangue e aspergia. É muito interessante, porque ele aspergia sete vezes no caminho até a Arca da Aliança, em cima do propiciatório. Por que sete vezes? Porque o caminho foi aberto à presença de Deus. Mas em cima do propiciatório, ele aspergia só uma vez. Sabe por quê? Para indicar que o sacrifício foi um só, definitivo, único, eternamente, de uma vez por todas. Não haverá repetição, porque ele é perfeito. Você foi perfeitamente perdoado. E por isso você hoje é guardado. E sabe o que acontecia? Por que eu estou fazendo questão de dizer para você isso? Porque no meio das asas dos querubins era o lugar que o sangue era aspergido. Ok? É isso que te protege, o sangue. Quando você está debaixo do sangue, onde é que o sangue estava? No meio das asas dos querubins. É lá que o sangue era colocado todos os anos. Preste atenção, o Senhor Jesus já colocou de uma vez por todas. Quando você se coloca debaixo do sangue, você está ganhando essa cobertura quádrupla. E você pode declarar sem medo, eu estou debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Essa é a glória da palavra de Deus. Que o Espírito Santo hoje te abra o entendimento, te dê revelação. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor com o pastor Rigonato. Quando você tomar o cálice, quando você comer o pão, lembra disso. Eu sou perdoado e eu sou guardado. Eu tenho essa cobertura quádrupla. Amém? Eu estou na casa de Deus. E porque estou na casa de Deus, eu sou guardado debaixo das asas do Altíssimo.
Glória a Deus. Essa palavra abençoada, nós vamos deixar que o Senhor mesmo cele ela no nosso coração, a fim de que ela se transforme em realidade. E nós vamos agora participar da ceia do Senhor, que é uma ordenança. É uma palavra de Deus para que seja selado toda a verdade do favor de Deus sobre nós. A primeira coisa que eu quero definir com você rapidamente, antes da gente participar, é que Deus é um Deus de propósito e um Deus de aliança. Toda vez que Deus vai estabelecer um propósito, Ele coloca a aliança como um alicerce, como uma garantia de que o propósito dele de nos abençoar, de nos cobrir, de nos proteger de forma tão sobrenatural, conforme o pastor Luiz pregou aqui. Isso ele faz pela aliança. E quando nós comemos do pão e bebemos o cálice, o pão é o corpo do Senhor e o cálice é o seu sangue. E em 1 Coríntios 11:26, a palavra do Senhor diz algo muito forte, que eu quero que você grave no seu coração nesse dia. Porque todas as vezes que comer de este pão e beber de este cálice, e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha só, nós estamos aqui com um privilégio muito grande. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Nós estamos aqui anunciando a morte e a ressurreição. Olha, o maior mover da história foi o nascimento de Jesus. Foi Deus se tornando homem em Cristo Jesus, o Senhor. A sua morte consumou esse propósito. A sua ressurreição estabeleceu o propósito eterno de redenção e de salvação de todo aquele que crê. Olha, Romanos 8, 23 diz assim, olha, se o Senhor, olha, nos deu graciosamente, se o Senhor nos deu Jesus, o seu Filho, na morte para a nossa salvação, Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Então, nesse momento, eu quero que você pegue o pão e pegue o cálice. Nós vamos comer. Saiu o microfone aqui, mas vou recolocá-lo. Nós vamos comer o pão e beber o cálice. Nós vamos fazer a confissão. Toda a proteção que o pastor Luiz ministrou aqui por essa palavra, ela será renovada na nossa vida. Cada vez que nós comemos e bebemos, comemos o corpo, bebemos o sangue, nós reafirmamos toda a verdade da palavra de Deus. O Senhor é um Deus de aliança. Nós estamos debaixo dessa aliança. Estamos sobre ela e debaixo dela. O Senhor nos cobre com as suas asas. Nós ouvimos aqui que o sangue está no meio das asas. Quando você está debaixo das asas, você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, pegue o seu pão. Quero que você agora feche os seus olhos e volte-se para o Senhor. Há algo que Deus vai falar no seu coração agora. Amém? Diga assim comigo: este pão,
este pão
é o corpo do Senhor Jesus,
é o corpo do Senhor Jesus,
que foi partido na cruz.
Ele foi moído.
Foi ferido.
Pelas suas feridas.
E pelas suas pisaduras. Eu fui sarado. Por este corpo. Eu tenho saúde plena.
Por este corpo.
Eu tenho a vida.
Eu tenho a
prosperidade.
Diga assim, ao comer deste corpo.
Estou declarando.
No mundo espiritual.
Que eu sou filho.
Que eu faço parte do corpo,
que sou nova criação,
que eu tenho a vida de Deus
em minha vida.
Pegue o seu cálice,
repita comigo: este cálice
é o
sangue
da nova aliança,
o sangue de Jesus,
que foi derramado na cruz.
Por este sangue,
eu faço parte
desta aliança.
Por este sangue,
eu sou redimido
dos meus pecados.
Sou justificado.
Sou perdoado.
Sou regenerado.
Por este sangue,
o Senhor faz de mim
uma nova criação.
Por este sangue,
eu piso agora
na cabeça
do acusador
e faço calar
toda mentira,
toda acusação,
todo medo.
Diga assim: por este corpo
e por este sangue,
eu sou protegido.
Praga nenhuma
chega na minha casa.
Não sou contaminado,
mas eu tenho
a vida,
a proteção
e a saúde
do Senhor Jesus,
em minha vida.
Amém. Então, coma do pão, beba do cálice e celebre essa aliança, em nome de Jesus.
Aleluia. Que dias tremendos estão sendo esses dias, não é? Tanta presença de Deus, tanta graça de Deus. É verdade que não temos tido a ocasião de estarmos juntos, para comungarmos juntos do pão e do cálice. Mas mesmo assim, como estamos distantes, cada um na sua casa, eu consigo perceber muito favor, muita graça, muita vida de Deus sobre você aí. Nesses dias estou sendo treinado para viver realmente por fé. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo na sua casa, na casa de todos que estão participando agora. Mas o Senhor sabe, Ele tem o controle. Ele é que é de fato o nosso pastor. E Ele cuida de nós. Você não está sozinho. Você faz parte do rebanho do Senhor. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Viva na segurança e na paz daqueles que estão debaixo das asas do Altíssimo. Amém? Deus abençoe você. E como temos feito todos os dias, entra agora no perfil do Instagram do seu pastor, né? Reafirme lá o seu pedido de oração. Ele vai orar por você e você vai ter um tempo de oração com ele ainda. E até amanhã, às 18 horas.